Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 23 de outubro de 2020 e eu acordei hoje com uma sensação que eu achei que uma boa noite de sono pudesse de alguma maneira dissipar, mas não dissipou. É uma sensação meio de frustração, porque eu acho que eu incidi de novo num erro que eu não deveria cometer mais. Eu deveria ter aprendido ao longo do tempo. Mas eu volto e meio escorrego e acabo me arrependendo. E a questão é a seguinte, eu deveria ter aprendido ao longo desses 20 e tantos anos que não dá para você, sei lá, criticar ou questionar algumas figuras que são muito queridas sem ter algum tipo de represália, sem ter algum tipo de, né, sei lá, não, é muito arriscado. Que figuras são essas? A primeira, obviamente, é o Steve Jobs, que é uma figura que eu nunca tive a menor simpatia, continuo não tendo, posso até explicar por quê. A segunda é, acho que, o Elon Musk, que tem algumas figuras na história aí da nossa civilização que tem um apreço geral extraordinário. E quando você critica ou levanta qualquer lebre a respeito das pessoas, é quase como uma heresia e você acaba sendo rechaçado e a coisa fica muito difícil. E o que é complicado é que rapidamente a coisa escala para um conflito. Eu ontem acho que eu acabei provavelmente sendo indelicado, talvez sendo injusto, na hora que eu também fui lidar com isso. O que acontece é que depois de tanto apanhar por causa desse tipo de coisa e por tanta teimosia minha em não aprender, né, parar de ficar provocando esse tipo de reação, o que acontece é que eu também, sei lá, nem sempre eu reajo bem, nem sempre eu consigo saber direito com quem eu estou falando, não consigo identificar. Então ontem, uma coisa que eu tento evitar, eu normalmente evito, e aliás fica a dica, né, se você valoriza a sua vida afetiva, a sua vida sexual, inclusive, a partir de uma certa hora, desconecte, pelo amor de Deus, né, pelo amor, a última coisa que você pode querer é ficar conferindo Twitter ou Flame Wars ou qualquer coisa irritante dessa 10 da noite, quando você já está na cama, quando você deveria estar pensando em coisas um pouquinho mais eternas, né, por assim dizer. Então ontem, sei lá, eu incorri em vários tipos de erro, peço desculpas a quem eventualmente eu melindrei. Na verdade, acho que o problema sou eu tenho algum problema com algumas figuras. No caso do Steve Jobs, acho que eu até posso me estender um pouco mais por que que realmente eu não consigo me encantar com a peça. E é, na verdade, uma posição minha, não é um julgamento absoluto de valor. Mas acho que, na verdade, esse meu equívoco, esse meu erro, essa minha incapacidade, né, de aprender com algumas coisas, na verdade, pode servir um pouco de eixo para o episódio de hoje. Várias coisas que caíram no meu colo e que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com os nossos próprios limites. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer muito aos raríssimos. Ontem eu divulguei aqui no podcast, mas também nas minhas outras redes, que eu estava colocando algumas coisas online, colocando dois livros meus online, que eu tinha criado um adesivo para os fãs do Radinho e tal. E ontem uma raríssima, primeira vez que eu vou nominar, a Débora, ela me deu uma ideia de fazer mais aí uma peça para quem acompanha o Radinho. Eu achei a ideia ótima, eu só vou ter que adaptar a ideia da Débora para os formatos que estão disponíveis na plataforma que eu estou usando. Eu estou usando uma plataforma que já está pronta, Collab 55, justamente porque eu não quero criar uma plataforma eu mesmo, quero pegar carona no que já está feito. Então eu vou tentar adaptar a ideia dela, que eu achei bem legal, é uma coisa que eu não teria pensado por conta própria. Então segunda-feira talvez tenha alguma surpresinha aí para vocês. De qualquer maneira, eu já vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhada nas coisas que a gente já anda colocando online. Muito obrigado. Mas o que acontece é uma das coisas que tem ficado claras para mim de uns tempos para cá, e isso vai mais ou menos um eixo do Radinho de hoje, é que nós somos capazes de algumas coisas, mas de outras nem tanto. Porque, e aí eu tenho chegado, o que eu tenho tentado, aprender ou estudar ou descobrir, são justamente disciplinas que me ajudem a entender isso, e uma delas é justamente uma coisa chamada psicologia evolutiva. né, uma maneira de entender como a mente humana, o coração humano funcionam, mas não a partir de nada transcendente, metafísico, esotérico, dualista, né, mente versus corpo, sei lá o quê, mas simplesmente através da evolução. Inclusive eu separei para mim mesmo, eu vou dar o link para quem quiser também, uma série de 5 artigos da Psychology Today, que é um site americano, justamente tentando explicar um pouco da psicologia evolutiva, de como você tenta entender, sei lá, as maluquices, né, e as maravilhas da natureza humana através da evolução. E também tem um link muito interessante para um artigo que eu comecei a ler, mas também vou ler no final de semana, vou comentar na segunda, sobre mitos e mal entendidos com relação à psicologia evolutiva, o que ela é e o que ela não é. Mas, aliás, isso é até um tema que vem norteando algumas das minhas dicas de leitura no Leia Vale a Pena. O livro, por exemplo, Bonobo, o Ateísta, ou mesmo Yuval Harari, muitos desses livros que eu andei recomendando recentemente, eles têm a ver com essa tentativa de a gente entender os grupos humanos, a maneira como a gente funciona, a maneira como a gente deixa de funcionar, talvez porque, inclusive, a gente venere figuras como os Steve Jobs da vida, não sei, quem sabe me ajuda, pensando através da evolução. E aí hoje tem um artigo na MIT, que é sempre uma da minha fonte primária de conversas aqui no Radinho, justamente sobre uma limitação nossa que talvez venha da própria evolução, que é a nossa limitação bastante severa, inclusive a nossa profunda miopia, e de miopia eu entendo, eu tenho uma miopia razoável, não é incapacitante, mas é razoável. Bom, para quem não usa óculos, míopes não enxergam de longe, eu enxergo bem até um palmo, passou disso a coisa fica um pouquinho mais complicada. Pois bem, nós não enxergamos um palmo adiante do nariz quando a história tem a ver com tempo, a gente não consegue pensar para frente. E o articulista, que o cara que escreveu o artigo, ele compartilha uma história bastante pessoal, que é da experiência de ter um filho pequeno. Ele percebeu que, né, uma criança pequena, ela vive num presente contínuo, ela não consegue imaginar amanhã, depois de amanhã. Com o tempo, à medida que a filha dele foi crescendo, ela começa a ter uma imagem um pouco mais clara do que é futuro, e aí acho que ele sistematicamente foi sabatinando a menina ao longo do tempo. Olha, como é que quão longe você consegue imaginar no futuro, né? Como é que você consegue, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você consegue se imaginar com filhos? Não, nem a pau, né? Impensável. Então, engraçado, porque acho que a capacidade da gente pensar muito adiante, um pouco adiante, talvez seja aí um dos legados, um dos presentes que a gente ganhou da evolução. Talvez a nossa espécie esteja aqui, tenha chegado onde chegou, porque em algum momento a gente passou a conseguir imaginar o futuro e ser capaz de planejar para um certo futuro. Mas um futuro relativamente curto. Mas já é uma maravilha, né? Você já está planejando para amanhã, para depois de amanhã, já comparado com, sei lá, com quem vive num presente contínuo, já é sensacional. Pois bem, acontece que, o articulista prossegue nessa linha de pensamento, muitos dos problemas que a gente tem hoje, não só no nível existencial, pessoal, mas também no nível social, no nível histórico, global, tem a ver com a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de incorporar, né, no nosso raciocínio coisas que estão mais adiante, muito mais adiante. Por exemplo, pensa aí, aquecimento global, mudanças climáticas, extinção de animais. A gente não consegue, isso é muito abstrato, a gente é incapaz, né? A gente, ao longo da infância, da adolescência, a gente vai estendendo essa nossa capacidade, mas acho que ela tem um certo limite. Eu me lembro de um dos livros que eu li recentemente, estou tentando lembrar, que ele fala, será que é o Resistência ao Conhecimento? Eu não sei, mas a questão é a seguinte, vamos imaginar, né, que... Aliás, eu não preciso nem imaginar, se eu tentar lembrar da minha vida recente, eu pessoalmente tenho uma tremenda dificuldade em lembrar de mim quando era criança. Para mim é quase uma outra pessoa. Aliás, eu admiro quem consegue olhar para a própria história como se fosse uma coisa absolutamente linear e contínua. eu não consigo, não sei o que aconteceu, mas eu quando penso em mim com 20, com 30, mesmo com 40, praticamente é outra pessoa. Na verdade, é outra pessoa, porque a gente muda tanto, as coisas mudam tanto, é que só porque a nossa consciência é uma artista, né, nossa memória realmente muito criativa, a gente consegue costurar isso tudo. Porque, na verdade, convenhamos, nem sempre, né, você consegue fazer essa ponte. Bom, se eu tenho dificuldade de fazer isso para trás, eu também tenho dificuldade de fazer isso para frente. É muito difícil eu me imaginar com 80 anos, né, ou com 90 anos, ou com 100 anos, que foi a idade da minha avó. É muito difícil. Né? Então, se você falar, olha, Renê, se você continuar vivendo dessa maneira, quando você tiver 80, sua vida vai ser um inferno. Acontece que eu não consigo me imaginar com 80. Né? Eu não existo com 80 na minha cabeça. Né? Quem é esse Renê com 80? Sei lá, eu não estou preocupado com o que esse Renê de 80 anos vai estar sentindo daqui, na verdade, 24 anos, não é tão longe assim. Pois bem, essa nossa incapacidade de pensar no futuro, vamos pensar até no nível pessoal, né? O cara que fuma, você falou, olha, meu amigo, daqui quando você tiver com 50, 60 anos, vai parecer que você tem 90. O cara não consegue se conceber com 50 anos, é como se fosse outra pessoa. Você está falando de outra pessoa, você não está falando dele. A noção dele, de ele ou ela, é uma noção que ele estende aí por uns 5 anos. Depois disso, é outra pessoa. A gente não consegue incorporar na nossa preocupação o estado nosso daqui a 20, 30, 40 anos. Não, é outra pessoa, é inimaginável. Então, isso tem consequências. Isso tem consequências porque a gente vive mal, a gente come mal, a gente fuma, tem hábitos horrorosos. Mesmo sendo absolutamente claro que isso vai ter consequências nefastas, a gente não consegue incorporar isso no nosso sentimento, no nosso raciocínio. E a mesma coisa vale para o planeta. Né? Você tem coisas óbvias que vão acontecer daqui a 20, mas 20 anos é muito tempo. E o artigo, pela manchete, eu achei que ele fosse dar alguma pista, né, de como contornar essa nossa miopia, mas na verdade, talvez seja um defeito de fábrica, né, ou talvez seja realmente você tem que aprender, e não é uma coisa instintiva, não é natural, é um aprendizado. Né, como é que a gente aprende, como é que a gente incorpora essa preocupação com a gente mesmo. Né, e aí, isso talvez ajude a entender essa nossa limitação de pensar mais adiante, uma limitação que é por conta da nossa própria evolução, ajude a gente a entender por que diante de uma pandemia em câmera lenta, as pessoas acham que nada está acontecendo, as pessoas vão sair na rua, vão fazer balada, vão fazer festa, vão almoçar com os amigos, e a gente continua se contaminando. Extremamente interessante, porque vale a pena ler o artigo, achei, é uma boa reflexão para qualquer um de nós, em nível pessoal, até que ponto a gente está incorporando o nosso próprio futuro, sei lá, né, nos nossos pensamentos. Eu não fiz isso. Né? Eu jamais parei para pensar, quando eu estava, sei lá, no auge da carreira, com 30, 40 anos, como é que seria minha situação financeira aos 56. Eu não me preparei para isso. Né? Adivinha o que aconteceu? Nem queira saber. Pois bem, então, isso é extremamente interessante, mas vou conectar isso, já que eu estou falando aqui de evolução, com um artigo muito bacana sobre uma coisa mal resolvida, uma coisa esquisita na história da humanidade. Se você, né, analisar a história da humanidade na África, né, antes da gente se espalhar pelo mundo, você percebe que, sei lá, milhões de anos a gente começou a fazer, há 2 milhões de anos atrás, mais ou menos, a gente aprendeu a fazer ferramentas de pedra. Tá? Eu até tenho uma réplicazinha de uma faca de pedra aqui, porque eu acho inspirador, essas coisas de pedra lascada. Ok, a gente descobriu como fazer machado de pedra lascada, faca de pedra lascada, legal. Só que a gente aprendeu isso e parou nisso por uns 700 mil anos. Durante 700 mil anos não acontece nada, a gente continua fazendo as mesmas ferramentas, tá bom? E num certo momento, sem mais nem menos, a variedade e a sofisticação das nossas ferramentas aumenta bruscamente. Porque que diabos que aconteceu? Durante 700 mil anos não acontece nada e de repente muda. Aí o que acontece? Os caras resolveram tentar entender um pouco das mudanças climáticas na região. Na verdade, a análise, quando os caras tentavam analisar a história profunda ali da África, tinha um buraco ali que ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Pois bem, fizeram lá um buraco no chão, dezenas de metros de profundidade o raio do buraco. Eu acho que, se eu não me engano, no Quênia, estou chutando aqui, mas acho que é no Quênia. Mas eles não queriam saber o que estava no fundo. Na verdade, eles queriam analisar o que eles tiraram do buraco, né? Tiraram uma salsicha, né? Um tubo de terra. Então, pega esse tubo de terra, que tinha dezenas de metros, não sei quanto que tem, um tubo compridíssimo, e vamos analisar camada por camada, porque cada camada dessas conta a história do clima e do solo na região. E o que eles percebem? Justamente nessa... quando um pouco antes de acontecer essa mudança cultural na humanidade, existe uma série de mudanças em grande escala, mudanças climáticas em primeiro lugar e mesmo mudanças geológicas. As placas tectônicas começaram a se mexer, o que significa que antigos lagos secaram, o que não era rio virou rio, as espécies também mudaram, o tipo de caça que você tinha disponível. Então, de uma hora para outra, o mundo, né? O universo da humanidade, né? Que era aquilo que eles conseguiam ter acesso, que era bastante estável por centenas de milhares de anos, de uma hora para outra ele fica instável, ele fica imprevisível. E de novo, veja que interessante, né? Isso para mim coincide com a questão aí do tempo, porque durante centenas de milhares de anos a espécie humana conviveu num presente contínuo, onde tudo era cíclico, onde tudo se repetia, né? Onde você não tinha que se preocupar a que rumo que o mundo vai tomar daqui a 100 anos. Não, vai ser a mesma coisa, vai ser um repeteco, né? E aí acontecem coisas, né? O planeta está sempre tendo ideias e a gente foi forçado, né? A gente foi forçado a inventar novas maneiras de lidar com as mudanças. Muito legal, muito revelador. Aliás, tem duas histórias aqui conectadas a isso que eu já vou comentar, mas acho que mostra muito disso. Durante boa parte da história humana, o mundo era cíclico, né? Tanto que você tem lá, se você pensa no mundo da Idade Média, né? Que, pelo menos no Ocidente, a Idade Média, ontem eu comentei da Idade Média no Oriente, era uma maravilha, né? Progresso, etc. e tal. Mas enquanto isso, na Europa, por exemplo, cara, era nada como um ano após o outro, né? Uma estação após a outra. Era tudo igual, ninguém estava pensando, o progresso, nossa senhora, né, que vai acontecer daqui a 50 anos? Nada, eu vou estar velho, né, só isso. Então, grande parte da história humana foi cíclica, ninguém tem que se preocupar com o futuro, e você não tem uma linha clara, né, para você imaginar o que vai acontecer de muito diferente lá para frente. Não, né, se teve alguma ruptura nisso foi justamente porque o mundo de uma hora para outra ficou instável e depois acomodou de novo. E aí, curiosamente, duas coisas aqui. Uma delas é um artigo bastante interessante mostrando que essa história de fazer ferramentas, né, não é só um privilégio do Homo sapiens, que não, esse sapiens eu acho que é um elogio merecido, mas tudo bem. Na verdade, o Homo erectus, que também aí é uma outra etapa da evolução humana, o Homo erectus já produzia ferramentas também. Então, eles acharam em sítios arqueológicos de Homo erectus vestígios de ponta. Como é que chama isso em português? Vamos supor, você vai pescar. Você, porque não, eu não consigo me imaginar pescando, é outra limitação da minha mente. Pescando sentado, não vou. Mas vamos imaginar um esquimó pescando. Que eu estou imaginando aquele com algum tipo de lança, que na ponta tem algum tipo de ponta feita de osso, provavelmente, e que não é só a ponta de uma, sei lá, não é um espeto. Ela tem aqueles ganchinhos para quê? Para na hora que você espetou o peixe, na hora que você puxa, o peixe vem junto. Né? Esse tipo de ganchinhos, de rebarbas, não é exatamente um serrilhado, é rebarba mesmo. Né? Esse tipo de ganchinhos, eles encontraram numa ferramenta feita de osso, feita por Homo erectus. Então, bom, lá vamos, a gente sempre fica se orgulhando de ser alguma coisa especial. Não, o Homo sapiens não é tão especial assim. O Homo erectus já fazia ferramentas evoluídas e morreu do mesmo jeito. Pois bem, tinha uma outra história dessas de... Vamos lá, essa história. Agora eu vou entrar num território aqui que é um. Vocês vão me perdoar, mas é ciência, tá? Eu sei que é um tema um pouco estranho. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso, não tem qual é o contexto, se tem crianças na sala, por favor. A questão é a seguinte, vamos lá, em nome da ciência, tá bom? Eu estava ouvindo o podcast da New Scientist, que é um veículo de divulgação de ciência, que é interessante porque ele é um pouco mais leve, parece um pouco super interessante, né? Ele é um pouco mais acessível, mais bem-humorado e tal, mas a questão é a seguinte, grande parte dos animais... A maior parte dos animais, dos machos, né, os machos de muitos animais, inclusive insetos, aves, etc. e tal, eles têm no pênis um osso. Hello, pergunta se o Renezinho sabia disso. Claro que não. Eu não entendo nada de animal, não cresci numa fazenda. No máximo o que eu vi foi pombo, tá bom? E pombo, a anatomia do pombo não é uma coisa muito gritante, não é muito explícita e tal. Pois bem, eu não sabia. Pois bem, que coisa curiosa. A questão é que o estranho é nós não termos, os machos humanos não têm um osso dentro do pênis. E o que é, em inglês, essa história toda fica um pouco mais picante, porque quando você, em inglês, quer dizer, quer expressar de uma maneira chula, né, que você está tendo uma ereção, você fala que o cara tem um boner. Não, não é o William Bonner, essa é outra história, é um Bonner com N só. Um Bonner, em inglês, e bone quer dizer osso, significa alguém, como diria Milor Fernandes, alguém com a libido em riste, né? Alguém com uma ereção, em inglês, é alguém com um Bonner, e Bonner tem a ver com um osso. Mas pênis não tem osso, então, bom, tudo bem. Mas a questão curiosa é a seguinte... É estranho que nós não tenhamos. Alguns outros primatas têm. Existem primatas que têm um raio de um osso no pênis. Aliás, alguns animais, eles falaram do leão marinho, ele contou qual era o tamanho do osso. Eu não vou contar para vocês não terem pesadelos à noite, porque é uma coisa assustadora. Em princípio, isso deve. A questão é por que alguns animais têm e outros não têm. Porque eles têm é relativamente... intuitivo, porque facilita a penetração e facilita o ato, né? Afinal, né? Bom, em suma, facilita. A questão é por que nós não temos. E isso não é muito claro. Não é muito claro porque em algum momento da evolução do Homo sapiens, etc. e tal, e aí eu não paro de pensar em Homo erectus, mas tudo bem, deixa para lá, do Homo sapiens, a gente perdeu esse osso. Né? Não tem osso, por que a gente não tem osso? E uma das questões aqui que eles colocam é que talvez venha do fato de que grupos humanos costumam ser monogâmicos, relações a longo prazo, então você não tem aquele desespero de ficar pegando todas as fêmeas do mundo desesperado para espalhar a sua semente, né? Antes que algum outro macho faça isso. Não, a gente investiu em relações longas, aliás eu recomendo, faz bem, eu estou muito feliz, eu sou um testemunho de que isso é possível, e isso teria diminuído essa necessidade de você andar armado, né, praticamente um porte de arma o dia todo. Eu não, aliás, cães, que eu no podcast fala, bom, todo mundo já viu um cão cruzando. Eu não vi, vocês devem, não sei se vocês viram, eu não vi, também não prestei muita atenção, coitado do cachorro, é um momento íntimo, se bem que ele não tem muito pudor, mas a questão é, parece que a história do cachorro ficar enganchado na fêmea tem um pouco a ver com essa história maluca do osso no... Que bom, não sei, espero não ter atrapalhado o sono de ninguém, não tenho a menor ideia de qual vai ser o impacto disso, mas eu achei curioso, a nossa evolução realmente nos tornou... Eu já comentei aqui, eu acho que vale a pena comentar isso de novo, eu comentei recentemente, se eu não me engano, porque justamente estava preparando uma palestra aí para uma empresa, para uma corporação, para um desses eventos virtuais... em que eu estava tentando colocar o quanto a colaboração faz parte da nossa natureza. Né? Nós, primatas, evoluímos em grupos, o grupo exige, né, para um grupo funcionar, eu tenho que mais ou menos saber quem é quem, quem é mais importante, quem é menos importante, quem é parente, quem não é. E à medida que os grupos crescem, numericamente, cara, você precisa ter cada vez mais memória RAM aí para gerenciar essa história toda. Então, à medida que os grupos crescem, o cérebro tem que crescer para justamente você dar conta, né, de tanta gente envolvida, né, nesse agrupamento. E isso leva ao número de Dumbaras, que eu já comentei isso com vocês. Dumbar era um pesquisador que ele descobriu que existe uma correlação entre o tamanho do cérebro de um primata e o tamanho do grupo que ele vive. Quanto maior o grupo, maior o cérebro. E se você olhar o cérebro humano, isso corresponderia a um grupo de 150 pessoas. Então, durante um bom tempo da nossa evolução, a gente viveu em grupos de 150 pessoas. Por que não um grupo de 500 pessoas? E essa é uma tese muito curiosa, eu já comentei com vocês, mas vale a pena lembrar, já que a gente está falando de anatomia. A questão é a seguinte: se você que tiver um cérebro gigante para gerenciar um grupo de 500 pessoas, a sua mãe vai morrer no parto. Simples assim. A pelvis humana já teve que passar por uma série de mudanças para conseguir acomodar um parto de um cabeção, né, de uma criatura que nasce cabeçuda. Então, uma das limitações do nosso cérebro é justamente o quadril, a pelvis da mamãe. Então, talvez o próprio fato da gente votar nos Bolsonaros da vida, acreditar no Trump, ou que o Trump vai acabar com a pedofilia, sei lá da onde, talvez seja isso, né? A gente tem, o nosso cérebro tem um limite de tamanho determinado pelas condições ortopédicas. Pois bem, curioso, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu acho interessante disso, vamos lá. Temos limitações, sim, né? Nós somos, em princípio, a gente herdou da nossa evolução várias coisas. Várias coisas positivas, como compaixão, justiça, reciprocidade, né, criar regras aí de compartilhamento, mas a gente também herdou coisas não muito positivas, a capacidade de enganar, a capacidade de mentir, a capacidade de achar que o outro é o outro, então ele não é ninguém, então a gente pode matar. A gente herdou várias coisas, né? E o que, ao invés da gente desesperar, o que me tem... Aliás, é uma boa maneira de eu evoluir as minhas palestras daqui para frente, dar algum tipo de caminho. O que eu tenho tentado colocar aqui é que, bom, se individualmente nós temos limitações, né, nós somos míopes, a gente, né, não consegue ter tanta solidariedade assim. Ah, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Ontem foi um grande dia de grandes gafes, né? Ontem eu também me meti num terreno absolutamente espinhoso, que é questionar ou colocar em xeque o amor mais sublime, né? O amor mais perfeito, o amor mais incondicional, o amor mais pleno, né, do que o nosso coração é capaz, que é o amor por mascotes, cachorro e gato. Lamento, mas eu pelo menos para mim é um fato gritante, não sei quanto a vocês, mas a capacidade que a gente tem de amar e de se encantar e defender e de se enternecer por um quadrúpede feio, às vezes é bonitinho, mas muitas vezes é feio, né? Nem sempre é inteligente, às vezes é burro, mas a capacidade que a gente tem de colocar afeto naquilo, e um afeto colossal, incondicional, maior inclusive que por um mendigo, que pelo Putin, ou que pelo, né, pelos nossos colegas de espécie, isso é um fenômeno que para mim é muito interessante. Por que que a gente consegue amar tanto assim, ou se deixar afetar tanto assim, por um beagle, por um chihuahua, eu não sei. Né? Eu conheço gente que, se ela pegar o celular e for mostrar fotos, não vai mostrar foto do filho, vai mostrar foto do cachorro ou do gato. Né? Ok, essa é uma coisa que a psicologia evolutiva ainda vai ter que explicar. Mas ontem eu, sem querer, eu acabei de novo me indispondo com alguém que era provavelmente... Aliás, eu devia ter olhado o nickname da pessoa no Twitter, envolvia dogs. Era uma pessoa que realmente gostava muito de cães. E isso, eu falo, é uma dica pessoal, faz mal à saúde. Contrariar quem gosta de cachorro e gato, ou mesmo quem gosta do Steve Jobs, ou quem gosta do Elon Musk, é um risco à sua saúde. Eu não sei por que que eu perco tempo com isso. Eu não estou dizendo que elas estejam erradas, porque na verdade isso aparentemente traz algum tipo de felicidade, de inspiração, que eu infelizmente desconheço. Eu não tive a felicidade de ser contagiado por isso, né? Sei lá, algum defeito de fábrica. Mas ontem eu cometi essa gafe também. Mas isso é interessante porque vou fazer um gancho aqui com um tema muito interessante chamado autodomesticação. Não, autodomesticação não é quando você arruma um emprego, né, em algum lugar que você vai ficar 30 anos. Não é isso, não. Autodomesticação é o seguinte, é uma coisa um pouco polêmica, porque a primeira vez que eu vi essa história de autodomesticação tinha a ver com, se eu não me engano, uma fazenda na Rússia, na Sibéria, no norte da Rússia, que resolveu criar umas raposinhas para fazer o quê? Casaco de pele. Ponto. Ia matar o raio da raposinha. Certo, certo. Uma raposinha lá que tinha um pelo extraordinário para fazer casaco. Ok? Isso já deve estar deixando muita gente de cabelo em pé. Onde, coitada da raposinha. Pois bem, o que acontece é que o cara capturou algumas raposas selvagens e resolveu criar em cativeiro, né, para tirar o pelo, a pele, e aí o que acontece, ele começou a perceber que em pouquíssimas gerações as raposinhas começaram a mudar. Elas começaram a ficar com o rabo enroladinho, o olho ficou maior, o pelo mudou um pouco, ficou parecendo uma criatura de desenho animado. Ele falou, pera, o que aconteceu aqui? Né? E aí surgiu essa tese de que quando você domestica um animal, ele se desenvolve de uma maneira que facilita a interação conosco, né? O animal, você não está mudando geneticamente nada, mas em princípio, lembrando que, né, você tem genética e epigenética, o animal começa a favorecer ao longo do seu desenvolvimento algumas características que favorecem a relação dele com os humanos. Por exemplo, a interação pelos olhos, as orelhinhas menores, né, parecer um bebê. Então, essas raposas ficaram com cara de bebê. Tem uma polêmica em torno disso, né, não é uma coisa muito fácil de replicar, mas, de qualquer maneira, é uma tese que tem por aí. Né? E até tem uma, se eu não me engano, o próprio Darwin já tinha mais ou menos imaginado isso. Será que os humanos não se autodomesticaram? Será que a gente, na medida em que a gente foi priorizando a vida em grupo, a gente não foi escolhendo para parceiros sexuais, companheiros, justamente quem tinha os traços mais doces, quem tinha os traços menos agressivos? Será que a gente não teve um processo de seleção natural em que a gente foi se domesticando, a gente foi dando preferência justamente a quem tinha traços um pouco menos agressivos, menos ameaçadores? Pois bem, essa é uma tese, tá bom? Aliás, é uma das razões pelas quais talvez a gente babe por crianças, por bebês, é porque os próprios bebês, eles desenvolvem traços que são quase irresistíveis. É aquele olhão, ele te olha no olho, ele ri, né? E aí você cuida do bebê. Tá? Então o bebê não é fofo só porque ele é fofo porque ele sobrevive melhor sendo fofo. Então existe essa tese por aí de que a própria humanidade de alguma maneira também ficou um pouco mais fofa, né, para parecer um pouco mais atraente para o parceiro. E se bem que eu nunca vou entender porque pessoas acabam casando com o Trump e com o Bolsonaro, mas sei lá, deve ser uma invenção tardia na história humana, que é o cartão de crédito, provavelmente. Mas tudo bem, deixa eu avançar um pouco nessa questão. Pois bem, tem um artigo aqui interessante de um pesquisador que fez um experimento com macacos. E pelo que eu entendi ali, tem um pesquisador brasileiro na história também, vale a pena dar uma olhada. Ele percebeu o seguinte: um grupo de macacos, que tem um nome engraçado, eu já esqueci, que é um grupo social, e social significa que eles compartilham comida, que eles conversam entre si, né, eles vocalizam bastante e tal, e um dos sinais de autodomesticação é essa história, eles têm os olhos grandes, as orelhas menores e tal. Então eles pegaram alguns filhotinhos e resolveram passar por um processo, uma parte deles por um processo, onde eles tinham menos chance de vocalizar com outros adultos, né, de trocar figurinha, de conversar, etc. e tal. O que aconteceu? Esses bebês, esses filhotinhos que foram criados de uma maneira um pouco menos amigável, eles não desenvolveram tanto assim os traços amigáveis. E isso inclui uma mecha branca na cabeça. Muitos animais que foram domesticados, eles acabam tendo mechas brancas. Bom, tudo isso, eu vou dar o link para o artigo, é extremamente interessante. E, se eu não me engano, esse artigo tem o link para a questão das raposinhas na Sibéria. Mas a questão é, será que ao longo, né, da evolução, as criaturas que são sociais, elas mesmas se adaptam para se tornarem mais atraentes e menos ameaçadoras no grupo. Isso explicaria por que um cãozinho é mais fácil da gente amar, na verdade é quase irresistível, talvez a culpa não seja nossa, acho que o cachorrinho nos hackeou, do que um lobo. Né? Um lobo tem aquela orelha pontuda, tem um olho pequeno, né? Agora você pega um cachorrinho e fala, ah, aquele olhar assim, pronto, você se derrete, você foi hackeado por um cachorrinho, uma espécie que se autodomesticou. Claro que a gente contribuiu para a seleção dos cachorrinhos, a gente foi criando raças que eram cada vez mais o quê? Ah, que gracinha, que amor, tal, né? Pois bem, então muito, muito curioso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma dica aqui, o Bill Gates acabou de lançar, eu já tinha comentado isso, um livro que se chama Como Evitar as Mudanças Climáticas, tá? O livro está em pré-venda, eu já encomendei o meu. Vamos nos lembrar que o Bill Gates já tinha tentado avisar a gente sobre a pandemia, né? Não adiantou nada. Aliás, eu vou dar o link para esse vídeo de novo, esse vídeo acho que é de 2014, 2015, se eu não me engano, em que ele avisava que a gente ia ter uma pandemia em cima de algum coronavírus, não adiantou, foi num TED. Eu vou dar esse link, eu sei que muita gente já viu, mas não custa nada dar esse link de novo, tá bom? Mas voltando para a minha questão lá, da evolução humana, o que me inspira é o seguinte, ok, nós temos limitações, ok, nós sempre vamos ser, né, criaturas complicadas, com dificuldades para ampliar o nosso círculo, além dos benditos 150, uma dificuldade inclusive de ver o futuro, mas acho que o que pode nos salvar, e eu acho que eu já fiz esse comentário, eu estou lendo o livro do Taleb que se chama Skin in the Game, que é Arriscando a Própria Pele, sensacional. E num certo momento ele fala o seguinte, se você tiver um grupo de gênios e botar para trabalhar, mas em algum tipo de jogo, de regra de jogo, de esquema que não é bem pensado, não vai sair nada que preste, eles vão bater cabeça. Agora, se você criar alguma regra de jogo, de colaboração, de metodologia que seja suficientemente esperta, ninguém precisa ser um gênio. Né, mesmo com as pessoas tendo limitações, se a regra do jogo for boa, o grupo é mais inteligente do que a soma das partes. E aí, o que ele usa de exemplo, que eu vou usar de exemplo aqui também, é a questão da ciência. A ciência avança não porque os cientistas são absolutamente geniais. Né? Não, a ciência avança porque a regra do jogo da ciência é interessante. A regra do jogo é a seguinte, se, né, tem aí uma tese, ok, mostra para todo mundo, a gente vai tentar validar. Se a gente não conseguir validar ou se a gente mostrar que está errado, desculpa, você está errado. Né? Então tem uma regra do jogo, que é essa história do que em inglês chama peer review, né? Validação pelos pares, tem um procedimento da ciência que faz com que a ciência avance, apesar do quê? Das vaidades, apesar das manias, apesar do cara não querer reconhecer que ele está errado, né? Isso pelo menos nas ciências exatas, nas ciências humanas é um pouco mais complicado, ciência humana, pelo menos é a minha experiência, desculpa se eu estou sendo injusto, tem muita igrejinha, né? Alguns pensadores, alguns professores, eles viram vaca sagrada, eles não estão errados nunca, eles estão certos sempre, e você faz um culto, e eu também acho que de alguma maneira a espécie humana evoluiu para cultuar, né? Você pode tirar o cara do trono, mas o trono continua lá, alguém vai sentar no raio do trono, a gente sempre vai cultuar, e isso em ciência é mais difícil, porque se alguém errou, errou. Né? O Einstein já errou, várias pessoas erraram, faz parte do jogo, certo? Então, eu acho isso muito interessante, porque mesmo se a gente pensar em metodologia de trabalho, metodologias ágeis, cultura corporativa, quando eu vejo, sei lá, ontem mesmo estava vendo uns artigos sobre contratação, RH, agora eles querem entender o indivíduo como um todo. Cara, o que adianta contratar um indivíduo genial se as regras do jogo na empresa são sórdidas, se as regras do jogo não são claras? Então a gente fica aí tentando se cercar de um monte de gente gênio, mas não necessariamente isso faz alguma diferença. E aliás, isso me inspirou a fazer um Roda e Avisa hoje. Gostei. Então essa questão da regra do jogo, para mim é uma esperança, é um caminho interessante para a gente explorar. Que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Bom, se eu só comentar então, o que me pega? Ah, não, tem, só para, não sei se vocês viram essa história, eu sou um rato de museu, eu adoro museu, e durante algum tempo eu vivi em Berlim, eu ganhei uma bolsa, né, Eu nunca tive grana sobrando, dinheiro de pai e de mãe para ficar viajando, então algumas viagens que eu fiz ou foi bolsa, ou foi trabalho, tá, ou eu fui atrás. Pois bem, então eu ganhei uma bolsa e passei um tempo em Berlim, e foi uma experiência estranhíssima, de choque cultural, etc. e tal. Isso por si só é uma outra conversa, mas um dos meus consolos eram os museus, e em Berlim tem uma coisa que se chama Ilha dos Museus, que são vários museus ali numa ilhota ali, tem um rio que passa por Berlim, e um dos museus mais sensacionais se chama Pergamon, Museu de Pergamon. Pergamon, sensacional, cara, lindo, tem coisas da Babilônia, tem coisas da Grécia Helenística, é espetacular. O que acontece é que esse museu foi atacado, sofreu um atentado essa semana, pessoas completamente enlouquecidas jogaram algum tipo de tinta ou de óleo em algumas relíquias. Não está muito claro quais são as relíquias, eles estão tentando limpar. Por quê? Porque alguém de extrema direita disse que, na verdade, aquele museu é um templo de Satã e pessoas estão fazendo rituais satanísticos. Cara, isso é insano, porque a gente não está falando, sei lá, de algum lugar miserável em algum, né, algum continente paupérrimo. Não, você está falando de Berlim, você está falando de Alemanha, né? Aliás, ontem teve o debate do Trump e do Biden, e eu vi uma estatística que metade dos eleitores do Trump acredita que o Trump está envolvido numa luta secreta e sagrada contra uma rede internacional de pedofilia. Metade das pessoas. Uau, né? Então, duas coisas aqui, eu vou dar um link para um artigo que eu acabei de ler agora de manhã, já que a gente está falando de natureza humana. É um tema que a gente já conversou, mas acho que o artigo está especialmente claro, que é a questão da nossa consciência humana. Consciência, você está consciente, certo? Você está me ouvindo. Você deve se achar consciente o dia inteiro, né? Você deve falar, não, eu passo o dia inteiro consciente. Na verdade, o que eles estão propondo aqui é, até para acabar com essa história um pouco de dualismo, né? Tem essa história mente versus a matéria, a, sei lá o que, o espírito, que a consciência nossa, ela não é tão contínua. Na verdade, você só está realmente consciente do que você está fazendo de vez em quando. Grande parte do tempo, mesmo do seu tempo acordado, você anda em piloto automático. Quem está tomando conta das coisas não é a sua consciência. Sua consciência não sei onde foi parar, mas você está em piloto automático. É como se o seu inconsciente, não estou falando aqui do inconsciente do Freud, mas é como se fosse um zumbi dentro de você, como se a sua algum nível um pouco mais automático tivesse prevalecido. Porque pensa bem, isso já deve ter acontecido com muitos raríssimos aqui. Você está dirigindo numa estrada chata. Eu sou suspeito porque eu acho dirigir chato, eu acho estrada duplamente chato, então tudo é chato. Mas aí você está dirigindo, é quando você, de repente, você para pensar, fala, cara, que horas são? Nossa, 3 da tarde? Quer dizer que eu estou dirigindo faz uma hora? Cara, eu não lembro o que eu fiz nessa uma hora. Então é perfeitamente possível que você dirija de uma maneira bastante competente, a 100 por hora, sem matar ninguém, né? Pelo menos que você tenha percebido, né? Sem estar 100% consciente. Você está dirigindo meio em piloto automático. Aliás, você não tem que ficar pensando onde você põe o pé, onde você põe a mão, como é que você vira o volante. Tudo isso vai em piloto automático. Então, uma tese aqui é de que a nossa, o que você chama de consciência, ela liga de vez em quando. Quando você dorme, nem se comenta. Quando você toma uma anestesia, também imagina, já era. Mas mesmo ao longo do dia, a consciência é meio vagalume, né? A maior parte do tempo, você está em piloto automático. O que acontece é que a consciência nos engana. Ela dá aquela impressão de que você é um personagem num filme contínuo, né? Mas mesmo quando você assiste um filme, aliás, o filme é um bom exemplo disso, você pega uma série, que parece que é uma história completamente tudo fechadinho, tudo costuradinho, meu, tem uns saltos ali, o cara fez um corte, passou 3 dias, aí ele fez um corte e voltou 5, uma semana para trás, aí ele fez outro corte, aí é o outro dia. O que aconteceu no meio do caminho? Né? Não, eu cortei porque é irrelevante para o filme, o que é relevante só são os pedacinhos que acrescentam na história. Então talvez a nossa consciência seja isso, um diretor de cinema, né, que só ele passa a impressão de que você está vivendo num filme de 24 horas, mas não, na verdade uma boa parte do tempo você está... Eu achei isso muito legal, eu achei isso muito bacana. Mas voltando, só para tentar colocar aqui essa questão do... Ah, não, tem outro tema interessante aqui, rapaz. Vamos lá, tem dois, vai, vamos lá. A gente tem tempo? Quanto que eu já falei aqui? Ah, tem um tempinho rápido. Aquele podcast que eu sempre recomendo, que é o Thinking Aloud, ele fez um episódio muito interessante sobre carros. Ele está conversando com autores que escreveram livros sobre a importância social do carro. Isso é muito interessante porque não é incomum você ver futuristas, futurólogos, tendenciólogos, sei lá, palestrólogos, dizendo: ah, essa nova geração, eles não querem saber do carro, a geração, sei lá o quê. Cara, para, onde? Né? Se você for para a periferia de São Paulo, se você for para Mumbai, se você for para a China, então o que acontece? A nossa relação com carros não é simples, depende de não só do país, da economia, da cultura, da faixa etária. Então, enquanto para alguns, sei lá, para quem mora em Nova York, né, chique você tomar metrô, etc. e tal, para muitas classes sociais, o carro é um sinal de conquista. O cara, ele tem que ter o carro para mostrar para todo mundo, aí o carro ele vai enfeitar o carro. Em muitos lugares, e aí ela está falando aí, se eu não me engano, do Paquistão, de algum lugar na Ásia, que as pessoas investem, sobretudo quem tem menos dinheiro, o cara não consegue comprar um carrão, ele compra um carro, cai nos pedaços e ele enfeita o carro, enfeita, porque é uma maneira de ele se apresentar para a sociedade. E aí ele conversa com uma menina que está fazendo o mesmo estudo, um estudo parecido na China, que a China também está comprando carro que nem uma louca, justamente a China, que era o paraíso das bicicletas, né? Ela foi na contramão da história, tá todo mundo comprando carro, mas o cara compra carro com outro critério. O carro não é um instrumento de afirmação pessoal, você é um indivíduo livre, aventureiro, que pode ir onde quiser. O carro é o cara que cuida da família, então o cara vai querer comprar um sedã para poder levar os pais no médico, tal. É uma outra preocupação. Mas é muito interessante, vale a pena dar uma olhada para a gente deixar de ser besta e achar que alguma fórmula serve para todo mundo. Aliás, um parênteses, eu me lembro, eu trabalhei uma época na Sony. E a gente começou, a gente tinha um e-commerce, né? Meu trabalho era justamente lá, a gente estava implementando uma plataforma de e-commerce, e a gente começou a tentar pegar, extrair dados, né? Tentar entender quem comprava, o que que comprava, tal. E uma questão muito interessante é que quando você via o Brasil era um dos, pelo menos dentro da Sony, um dos campeões de compra de som automotivo. O brasileiro adora som automotivo. E quando você ia ver onde que isso era comprado, era justamente nas regiões periféricas da cidade. É aquele fenômeno, o cara gasta mais no som do que no próprio carro. E o som é uma coisa social, né? Como já disse um taxista para mim, você bota um som bom, alto e as mina vem, né? Bom, nunca testei, não estou muito interessado no assunto também. Mas também no Thinking Aloud, tem, falando em Asmina, tem aqui uma conversa excelente sobre com uma francesa que escreveu um livro sobre os bastidores do mundo da moda. Moda, pensa aí, glamour. Eu falei ontem das festas VIP, né? Com champanhe de 10 mil dólares, sei lá o quê. Pois bem, o mundo da moda. Pensa uma revista Vogue, né? Aquelas mulheres espetaculares, fotos espetaculares em lugares lindos. Eu falei: olha, para a França, a indústria da moda é uma indústria que é praticamente um patrimônio nacional. É uma indústria super lucrativa, o presidente, todo mundo tem orgulho, a França é uma referência em moda. Só que é uma indústria que, por mais lucrativa que ela seja, muita gente trabalha quase de graça. Se você pegar uma revista, o fotógrafo apareceu ali, não porque ele ganhou uma grana. Olha, a gente não vai te pagar nada, mas você vai ganhar exposição. Modelos, não, olha, você vai sair na capa da Vogue, você não vai ganhar nada, mas você vai ter exposição. Então fica esse papo furado, que, aliás, parece, agora na pandemia, todo mundo te oferece coisa grátis em troca de exposição, né? Então é uma coisa meio paradoxal, porque por um lado está mostrando um mundo de luxo e muito dinheiro, mas por outro lado as pessoas estão trabalhando ali ou em troca de vento, ou então muitas vezes em condições precárias, em condições de trabalhar muitas horas, sofridas, às vezes com chefes completamente insanos. Parece que aquele filme O Diabo Veste Prada, que eu não assisti, é um bom retrato disso, mas é curiosa essa discrepância, né? Os caras estão vendendo uma imagem de mundo que é sustentada por gente que é quase trabalho escravo. Muito curioso. E falando em trabalho escravo, agora vamos falar do Steve Jobs. Só para encerrar, o que que me pega, tá? Tem várias questões aqui e talvez isso até seja uma terapia pública aqui. A questão é a seguinte: Eu tenho uma certa dificuldade com essas figuras, meio Elon Musk, meio Steve Jobs, que sei lá, o assessor de imprensa vai chamar de visionário. Mas na verdade, normalmente os caras têm um tremendo problema de relacionamento e eles gostam de impor uma certa visão, devem ser chefes absolutamente insuportáveis. Né? Isso, bom, eu não tenho essa coisa de gênios. Nunca me pega bem. Eu prefiro ter uma equipe que funcione direito do que uma equipe de gênios, mas isso é um problema meu. Então eu já tenho aqui uma certa resistência com essas figuras pseudo-geniais, tá bom? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu nunca gostei desde o começo da maneira como a Apple se apresentava. A Apple se apresentava assim: olha, quem usa PC é um cara coxinha, feio, burro, gordo, mal vestido, e quem usa Apple, pô, é um cara descolado e sexy. Pô, sacanagem, nem todo mundo é descolado e sexy. Eu não era descolado e sexy, né? O cara, na verdade, ele incorporou muitas dessas coisas da revista Vogue, entendeu? Desse mundo do desejo, do glamour. Então, esse tipo de posicionamento eu já comecei a achar elitista e excludente desde o começo. Por que que você precisa tirar sarro de quem usa um PC? Por que que você precisa tirar sarro de quem usa seja lá o que for? Essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu não sou por natureza um programador, não foi isso que eu estudei. Né? Eu entrei no digital por causa de internet, por causa de web. E o web sempre foi uma coisa que deveria funcionar em todos os aparelhos, que deveria ser acessível, todo mundo pode fazer o que bem entender. Tem essa questão de ter uma mentalidade, tem um ethos, por assim dizer, ethos do grego, que é de abertura, de participação. Isso sempre me encantou. E a Apple, para mim, era o oposto disso, porque o universo Apple era um universo fechado. Tudo que é da Apple só fala com tudo que é da Apple, né? E é tudo muito caro. Então não é como, eu lembro quando os meus primeiros PCs, eu comprava os componentes, eu ia lá, não sei aonde, comprava uma placa, comprava o chip, comprava as memórias, tudo xing-ling, tudo misturado, eu misturava tudo, você conectava tudo, ligava na tomada, bum, funcionou. Né? Então eu gostava desse mundo meio que nem fusquinha, né? O PC sempre foi fusquinha, o Windows sempre foi fusquinha, e o Mac e a Apple sempre foram Ferrari. E eu falei, bom, o que muda o mundo não é a Ferrari, né? Ninguém vai construir estradas no mundo inteiro para meia dúzia de Ferraris, a gente cria estradas porque tem 1 bilhão de Fuscas. Então eu sempre tive uma afinidade maior com essa pegada, foi por isso que eu fui para o digital, foi por causa dessa pegada mais democrática da web. E o Mac sempre foi aquela coisa de publicitário rico, que gostava de ostentar o último modelo, agora o último iPhone, o último relógio da Apple, sempre teve uma coisa de ostentação e também uma coisa de gaiola fechada. Né? Tanto que as primeiras máquinas da Apple, era super difícil você conectar na internet, era a minha experiência pelo menos, eu trabalhei muito com Apple, eu tive MacBook, etc. Então, para mim, a Apple sempre vai representar uma visão do digital que eu não gosto. Então, se tem um marketplace da Apple que é super excludente, ele cobra uma taxa altíssima dos desenvolvedores, é chato, eles são pentelhos, você não consegue publicar nada, é chato. Mas aí eles entregam aquela experiência que é uma experiência redonda, perfeita, mas que você não pode fazer nada, você não pode customizar. Né? Agora que eles estão começando a permitir. Nesse ponto, eu sempre fui muito mais a questão do Windows, a questão do Android, que é tudo xing-ling, é tudo vira-lata, você faz o que você bem entender, qualquer um consegue usar. Né? Então, essa é uma das razões pelas quais eu continuo, e foi a razão pela qual, inclusive, eu critiquei, né, positivamente o artigo do Pedro Doria, que eu vou dar link aqui, que ele estava com um certo saudosismo dos tempos românticos do digital e ele se lembrou do Steve Jobs, mas para mim o Steve Jobs nunca foi uma visão de futuro, porque a visão dele é de um universo fechadinho, né, em que você é sequestrado pela Apple, né, e você não pode usar nada diferente, e todo o dinheiro vai para eles, inclusive. Eu sempre fui muito mais vira-lata por comportamento. Alguém aí, por favor, me terapize, me analise, fale o que bem entender, mas eu tenho dificuldade com essas figuras que também se autopromovem demais, o próprio Elon Musk. Tudo bem, é um problema meu. E desculpe quando eu, eventualmente, contrario sei lá, os afetos ou a, sei lá, o fã-clube de um ou outro desses caras, porque realmente, aparentemente, fã-clubes e fã-boys e esse tipo de apreço, apego extraordinário vem junto com a natureza humana. Quem sabe, se eu estudar um pouquinho mais de psicologia evolutiva, eu vou entender por que a gente adora quem não merece. Caríssimos, raríssimos, eu vou, ao longo desse final de semana, catar aqui a sugestão da Débora, e na semana que vem a gente talvez tenha um outro souvenir, um outro brinquedinho para quem faz parte dos raríssimos. Um excelente fim de semana para vocês. Namorem, descansem, desconectem-se, leiam, por favor, e, sobretudo, cuidem-se. Um abraço e até segunda.